O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com o jornalista Guilherme Caleão.
Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Caleão e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Muito bem, pessoal, e nós começamos o nosso podcast nesta quarta-feira para falar sobre mais um capítulo do caso Banco Master. Isso porque, nesta manhã de quarta-feira de cinzas, o Banco Central decretou a liquidez extrajudicial do Banco Pleno, que pertencia ao empresário baiano Augusto Lima. Ex-sócio do Banco Master e de Daniel Vorcaro, Augusto Lima também foi alvo de investigações da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro do ano passado. O Augusto Lima se afastou do Master em 2024 e, neste afastamento, ele acabou ficando com um dos bancos que fazia parte do conglomerado que, no ano passado, ele renomeou para Banco Pleno. Mas o Banco Central determinou, através de auditorias, que o Banco Pleno não tinha condições de operar, assim como o Master e o Nubank, que também fazia parte do conglomerado e que foi liquidado pelo Banco Central em janeiro passado. Com isso, o banco é o terceiro da linha Master a ser liquidado e amplia o escopo de pressão em cima do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. O Banco Master, quando foi liquidado em novembro do ano passado, já havia aberto um rombo de 41 bilhões de reais no FGC. Com a liquidez do Nubank, este número saltou para 47 bilhões de reais e agora aumentou mais 11, chegando a 58 bilhões de reais o total de prejuízos do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Isso porque o fundo tem que, entre aspas, indenizar e devolver valores investidos em até 250 mil reais por CPF para os investidores do banco quando ele é liquidado. Esse FGC funciona como uma garantia e é movimentado com recursos de lucros que vêm de outros, de todos os bancos do sistema financeiro do país. Acontece que o sistema ele tem a capacidade de ter armazenado no seu conteúdo total hoje 125 bilhões de reais de acordo com os bancos. Só que como já chegou a 58 bilhões de reais que o FGC vai ter que ressarcir, isso começa a ameaçar o sistema financeiro brasileiro. Quase a metade do fundo está comprometida pelo problema do Master e de suas derivadas. Se mais alguma empresa financeira entrar em colapso no país, seja lá pela razão que for, o FGC já fica em risco, porque a gente não sabe qual seria o tamanho do rombo e se o FGC teria como suprir tudo isso. Os bancos estão muito atentos a cada passo dado pelo Banco Central e estão também muito preocupados com a situação do FGC. Inclusive, já houve reuniões para que fossem ampliados os repasses do FGC por esses bancos, né, para que esses repasses fossem ampliados a partir desse ano agora de 2026. Ainda não ficou nada decidido, mas a cada dia que se passa e com essa nova configuração, é claro que a tendência é muito maior de que isso aconteça. Então vamos continuar aguardando e vendo, né, porque o FGC já começou a devolver dinheiro do Master, mas ainda não do Nubank. Então vamos começar a ver aí quando é que esses dinheiros começarão de fato a ser devolvidos e para quantas pessoas serão. No caso do Banco Pleno, o Augusto Lima disse que viu com perplexidade a liquidez de seu banco, porque ele disse que ele não tinha mais nada a ver com o Master. Mas Augusto Lima, como eu disse, é investigado pela Polícia Federal por suspeita de integrar um esquema criminoso de fraude bancária. Pois é, pessoal, e o Carnaval 2026 chegou ao seu final. Nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, houve a apuração do desfile das escolas de samba de São Paulo. A Mocidade Alegre foi a grande campeã do Carnaval paulista, tendo a Gaviões da Fiel como segunda colocada. Já para rebaixados o ano que vem, foram rebaixadas as escolas Rosas de Ouro, que foi campeã do Carnaval ano passado, e a Águias de Ouro, duas escolas tradicionais que caíram para o grupo de acesso do Carnaval de São Paulo o ano que vem. Em contrapartida, nesta quarta-feira, ocorreu a apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, onde a Viradouro de novo ganhou e ficou aí com o tetracampeonato. A escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um desfile muito polêmico, foi rebaixada para o grupo de acesso do Carnaval Carioca ano que vem. Essa escola trouxe muitas polêmicas, né? Por conta do desfile que apresentou homenageando Lula em ano eleitoral e também por colocar ali evangélicos dentro de latas de conserva. Foi uma outra polêmica. Mas essas polêmicas do desfile todas agora ficaram para trás. Isso porque quem está trazendo mais polêmica ao desfile carioca é o prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, que inclusive quer ser candidato ao governo do estado. O Eduardo Paes chegou no sambódromo da Sapucaí para acompanhar o desfile no dia 15, munido de um óculos escuros e de uma bengala, imitando uma pessoa com deficiência visual, num completo cenário de deboche e de falta de compaixão, para não dizer outra coisa, falta de decoro e falta de vergonha na cara mesmo do prefeito. Se eu fosse os vereadores do Rio de Janeiro, já estaria abrindo um processo de impeachment contra ele para caçá-lo, porque foi um desrespeito enorme o que ele fez com toda a comunidade de deficientes visuais, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. E pior do que aparecer lá vestido de deficiente visual é o prefeito ficar em silêncio, porque as pessoas perguntaram para ele, a imprensa questionou, etc. e tal, por que que ele foi lá ficar fantasiado de deficiente visual? O prefeito simplesmente ignorou as perguntas e não respondeu até agora. Então, é um desrespeito com todo mundo e que precisa não ser esquecido. Ele vai ser candidato ao governo do Rio agora, então é hora dos eleitores do Rio de Janeiro darem a resposta nas urnas para o que o Eduardo Paes fez e para aquilo que ele merece. Gente, não se faz esse tipo de coisa. Imitar pessoas com deficiência é um completo desrespeito. Muito bem, e nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a agência Vision Press completa os seus primeiros 30 dias de atividades online. Criada em 18 de janeiro de 2026, a agência traz até os seus leitores a informação precisa e de credibilidade da forma como ela acontece, seja ela qual for, todos os dias, através do nosso portal Vision Press, em visionpress.com.br. A agência também publica aos domingos a revista semanal de Política, Economia, Saúde e Acessibilidade, Visão Essencial, com os assuntos mais importantes e relevantes do país e do planeta. Desde 5 de fevereiro, a agência também publica a revista quinzenal Visão do Vale, que traz informações sobre o Vale do Ivaí e do Estado do Paraná para os seus leitores daquela região. E também publicamos o nosso Libercast, que é o nosso podcast que traz para vocês um resumo das notícias mais importantes do dia. A partir deste 18 de fevereiro, o Libercast está em novo horário, sendo publicado pela noite e não mais de manhã, como nos dias anteriores. Então, todos os dias, a partir das 19 horas, eu terei um encontro marcado com vocês para trazer para aqueles nossos acessantes que gostam de ouvir a notícia, tudo aquilo de mais importante e relevante que aconteceu ao longo do dia, na política, na economia, na saúde, na acessibilidade, no Brasil e no mundo. No nosso primeiro mês de aniversário, a agência Vision Press celebra marcas importantes, como, por exemplo, os acessos em nosso portal, os acessos às nossas revistas e também o número de contribuintes assinantes que estão fazendo parte do nosso projeto. Na tarde de hoje, a agência Vision Press realizou o evento Vision Day, que trouxe para os nossos colaboradores e também para nossos patrocinadores um pouco de tudo que foi feito ao longo dos últimos 30 dias e apresentou novidades que estarão entrando no nosso cardápio nos próximos dias. A nossa equipe foi ampliada com a chegada de novos jornalistas. Também tivemos o anúncio de que estamos preparando o nosso Instituto de Projetos Sociais, que logo mais em abril vai fazer parte aí do nosso universo. Nós que estamos fazendo uma reestruturação completa no instituto que existia na época que eu tinha a agência Orcom Press e que agora está sendo reestruturado para esse novo projeto do Vision Press, o nosso instituto que atenderá pessoas com deficiência visual, com cardiopatias severas e também com diabetes em São Paulo e também em Londrina, no norte do Paraná. Para mais informações, os nossos ouvintes podem acessar o site visionpress.com.br, porque lá tem todas as informações de tudo que rolou no Vision Day hoje, e amanhã também teremos mais reportagens que vão retratar este tema importante. No dia de hoje, nós só temos que agradecer aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, as pessoas que estão conosco fazendo o Vision Press ser e acontecer nestes seus primeiros 30 dias de atividades. Foram dias de trabalho intenso, de muita informação sendo levada, de muita apuração sendo realizada para que a gente possa publicar sempre o fato como e quando ele acontece. E isso acaba gerando os resultados que a gente tem visto de forma expressiva nesses últimos tempos, nesses últimos 30 dias. Então, só gratidão é o sentimento que nós temos hoje e em todos os dias. E esperamos que em março, ao completarmos 60 dias de atividades, no próximo dia 18, nós tenhamos mais novidades para apresentar e mais motivos para comemorar com vocês aí do outro lado, que são essenciais para que o nosso trabalho siga. Por isso, continuem compartilhando o nosso trabalho, continuem divulgando tudo que a gente faz e, claro, assinem, anunciem com a gente e contribuam com a continuidade da agência Vision Press, que tem sempre o olhar atento na notícia e a opinião sem medo da verdade.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Muito bem, pessoal, e assim nós chegamos ao final do nosso podcast hoje. Este foi o Libercast desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, que teve minha apresentação, jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Caroline Forrester e distribuição da agência Vision Press. Até a próxima!